Rede USP de Rádio. Rádio USP São Paulo. ZYD 833. 93,7 MHz. Rádio USP Ribeirão Preto. ZYM 943. 107,9 MHz. Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Olá para você que acompanha a programação da Rádio USP. Começa agora Diálogos da USP, os temas da atualidade. Hoje, abordando o impeachment de Dilma Rousseff e os desafios na área econômica do governo interino de Michel Temer. E por mais destaque que tenha a crise política, a questão econômica está no centro de todo esse processo pelo qual passa o país. As acusações que embasam o pedido de afastamento de Dilma Rousseff são justamente as pedaladas fiscais e a assinatura de decretos de suplementação orçamentária sem a autorização do Congresso. Dilma deixa um governo com graves dificuldades para fechar as contas públicas em um momento que passou de um baixíssimo crescimento econômico para a recessão atual. Inflação alta e desemprego são outras preocupações imediatas. Para falar sobre essas questões, nós recebemos aqui em nossos estúdios dois pesquisadores da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. A professora Leda Paulani, do Departamento de Economia, e o professor de Economia, Paulo Feldman. Professores, bom dia. Obrigado pela presença de vocês.
Bom dia. Obrigado.
Bom dia.
Queria já começar colocando uma questão para vocês, que acho que é a mais direta. A presidente Dilma Rousseff errou na condução da economia? Se errou, onde e como isso aconteceu? Professora Leda, por favor.
Olha, eu acho que a gente tem que retroceder um pouco ao primeiro mandato dela, né? Sim. No primeiro mandato, ela assumiu algumas posturas, como por exemplo, de enfrentamento com o setor financeiro, né? Muito, muito fortes, e por isso ela ganhou realmente uma ojeriza total desse setor, né? Eu tenho, enfim, colegas que trabalham no mercado financeiro e disseram que ela é odiada no mercado financeiro, coisa que o ex-presidente Lula nunca foi, né? Mas ela chegou a ser. Então, ela teve esse lado de enfrentar o mercado financeiro, seja reduzindo taxa de juros, seja usando os bancos públicos para reduzir os spreads bancários vergonhosos que a gente paga no Brasil, né? Mas, de outro lado, eu acho que ela cometeu, sim, alguns equívocos que acabaram cobrando o seu preço. Acho que o maior equívoco foi apostar no investimento privado para recuperar o crescimento econômico, né? A economia, ela começa a dar sinais de desaquecimento em 2011, porque a crise internacional bate aqui mais fortemente. E para recuperar a economia, o consumo já estava meio no limite, alavancado pelo crédito das famílias, e ela aposta, então, no investimento privado. E faz isso criando a política de desoneração de folha. Já existia uma política de redução de subsídio, de redução de impostos sobre produtos industrializados. Ela adota a política de desoneração de folha e expande essa política para praticamente todos os setores da economia, apostando no investimento privado. E esse investimento privado não vem. Só que para fazer isso, ela comprime o investimento público, né? Que este sim poderia imediatamente ser uma injeção de demanda na economia. Então o resultado é muito ruim. Quando chega em 2014, a economia está numa situação ruim, ela ganha a eleição ainda assim, mas ganha, mas não leva, como a gente diz. E aí ela sucumbe às pressões para adotar um programa de austeridade convencional, e para isso, que foi um tiro no pé completo, acabou de afundar a economia, para isso ela chamou o Joaquim Levy. Então, acho que ela cometeu, sim, equívocos, né? Mas, enfim, não, como todos os governantes cometem.
Perfeito. Só voltando, então, professor Paulo. A professora Leda falou que a presidente Dilma Rousseff cometeu equívocos. São equívocos? Aí eu vou cutucar um pouquinho mais. Ou são erros, efetivamente? O senhor concorda com o que a professora Leda comentou?
Sim, eu concordo, mas eu acho que houve também alguns outros aspectos ainda mais graves que esses que a Leda comentou. Estou totalmente de acordo, mas teve algumas outras coisas. Realmente ela errou muito e cometeu muitos equívocos. Há que se destacar a questão de que ela manteve artificialmente congelados alguns preços muito importantes, como a energia elétrica e a gasolina. E isso acabou sendo muito ruim, porque depois ficou aquela expectativa de que ela ia ter que soltar esses preços, como ela realmente soltou, e isso acabou gerando uma inflação muito importante no ano de 2015, que acabou provocando algumas medidas que foram tomadas pelo Joaquim Levy, de uma forma, inclusive, exagerada. O Joaquim Levy acabou usando uma arma de uma forma exagerada, mas com a desculpa de que tinha que combater essa inflação, que estava chegando, e isso acabou sendo uma das causas principais para toda a crise do ano 2015. Certo. Mas teve alguns outros aspectos importantes que ela não fez, e por omissão, isso são erros graves. Veja, nós temos um problema no Brasil, que é um problema estrutural muito sério e que deveria ter sido dado uma atenção por ela, que é a questão da nossa extrema dependência de commodities, da exportação de commodities. Até o ano 2012, a economia brasileira estava bem, relativamente bem. Ela era presidente e as coisas estavam mais ou menos bem. Por quê? Porque a China vinha comprando nossos produtos, a China estava num ritmo mais ou menos adequado, as commodities estavam em alta, os preços estavam relativamente bons, até que começaram a cair justamente no ano 2012, 2013, e isso gerou um problema muito sério para nós. Eu acredito que, se não fosse a crise da China, nós hoje estaríamos bem, não teria havido impeachment, inclusive, e a economia brasileira estaria relativamente bem. Mas onde é que está o erro, então? O erro foi não ter preparado o país para uma situação de queda nos preços da commodities, das commodities. E isso não é um erro somente da presidente Dilma, é um erro que foi cometido também por todos os ex-presidentes, Fernando Henrique, Lula, que descuidaram da questão da infraestrutura. Então, é incrível como os nossos governantes não têm dado atenção para criar um ambiente de negócios apropriado no Brasil. E dentro desse ambiente, uma das coisas mais importantes é a infraestrutura. Só dando um detalhe, claro, por exemplo, esse problema é tão grave que ele começa a prejudicar o nosso setor agrícola. A falta de transporte no Brasil é uma coisa muito séria. O fato de nós só usarmos transporte rodoviário e não ferroviário está fazendo com que a nossa soja, que sempre foi a soja mais competitiva do mundo, dentro da fazenda, na hora que a gente colhe a soja, ninguém consegue colher a um custo mais baixo, mas a soja tem que ser transportada. E isso está prejudicando seriamente agora os nossos produtores de soja, que vão começar a perder exportação. Então, veja, a falta de infraestrutura é um problema crônico brasileiro que nenhum governante resolveu atacar e a presidente Dilma não atacou. Então, além das questões que têm sido ventiladas, a questão do desajuste fiscal, eu acho que a questão das desonerações fiscais que foram concedidas no ano 2014 também foram um fato muito grave, porque a presidente provocou com isso uma queda muito grande na arrecadação. E a gente teve o primeiro déficit fiscal depois de muitos anos. Então, mas além dessas questões fiscais, que são as questões que estão se falando o tempo todo, porque são questões mais agudas, existem outras questões que são questões mais estruturais, de longo prazo, que alguma coisa deveria ter sido feita e não foi.
Perfeito. Então, deixa eu colocar para vocês. Agora, quer dizer, com o afastamento, eu acho que a visão do senhor é muito importante, como da professora Leda, porque é o efeito dominó. Na verdade, a gente não pode falar de uma coisa apenas, né? De um problema apenas, são vários que estão intercambiando, ou intercambiados, né, na verdade. Mas com essa página política virada, ou momentaneamente virada, a economia deverá reagir rápido? Quer dizer, vocês veem uma possibilidade? Isso que o professor Paulo comentou, quer dizer, que nada foi feito desde Fernando Henrique, Lula, a própria presidente Dilma. O presidente Michel Temer poderá fazer alguma coisa? Terá essas condições ou tem esse desejo de fazer? O que o senhor acha, professora?
Bom, olha, em primeiro lugar, eu queria aproveitar que estou aqui numa rádio pública e dizer que o senhor Michel Temer, para mim, não é o presidente do Brasil. Ele é um usurpador, né? Ele está aí por força de um golpe ilegítimo. Esse governo é ilegítimo. Eu não reconheço o senhor Michel Temer como presidente do Brasil. Queria, antes de falar do momento atual, agora da economia, da política econômica, queria reforçar uma coisa que o professor Feldman falou, com relação à questão da infraestrutura. Então, quando eu me referi à redução dos investimentos públicos, né, para que pudesse acomodar a política de desoneração de folha, e que mesmo assim não conseguiu acomodar, acabou gerando déficit fiscal importante, né? Isso reduziu justamente, por exemplo, os investimentos do PAC, né? Que eram investimentos grandes em infraestrutura, muitos deles, pelo menos no que diz respeito às cidades, né? Eu sei disso pela minha passagem aí pela prefeitura atual, agora do prefeito Haddad. Eram recursos, muitos recursos para mobilidade, para transporte, né? E esses recursos foram reduzidos em função desse equívoco, né? De você apostar que o investimento privado poderia recuperar a dinâmica da economia, e isso acabou não acontecendo. Então, nem se cuidou da infraestrutura, pelo contrário, né, se reduziu aquele pouco de investimento público que estava destinado para isso, e nem se conseguiu o que se queria, que era resgatar uma dinâmica mais acelerada para o crescimento da economia brasileira. Com relação ao que é possível fazer agora, será que nós vamos ter de repente uma melhora da economia por conta dessa página virada ou semivirada, como você disse, né? Uhum. Aqui eu lembrei o seguinte: eu, além de economia, eu sempre estudei um pouco, trabalho um pouco na área interdisciplinar de filosofia e, portanto, na área metodológica, né? Como a gente está numa rádio universitária, acho que cabe essa observação. A economia prenhe, né? Ela é cheia de possibilidades de acontecer aquilo que a gente chama de profecias que se autorrealizam, né? Então, vou dar um exemplo simples, né? Então, e por isso eu falei muito em 2014 que começou um processo de terrorismo econômico, né? Você começa a difundir a toda a lei, né, que a economia está um descalabro, que está à beira do abismo, que está no precipício, que vai se destruir, que nada vai para frente. O que acontece? Ela vai mais para baixo. Ela pode estar ruim, com certeza estava ruim, né? Mas ela vai mais para baixo ainda, porque todo mundo, independentemente de ser ou não partidário do governo, ou às vezes até as pessoas são apolíticas, não querem nem saber, né? Mas simplesmente, se tiver um negócio, ou se pretender fazer alguma coisa, vai botar o pé no freio. Ora, isto produz aquele resultado que se anunciou de antemão.
É um efeito psicológico também, claro que se materializa no bolso, né?
Exatamente. Né? A economia tem isso, né? São átomos que pensam, né? Então eles acabam sabotando muitas vezes o próprio conhecimento científico, porque você tentar fazer algum experimento, eles se modificam em relação a esse experimento e você não pode mais considerar o resultado como um resultado confiável, né? Então, falei isso por quê? Porque é óbvio, quer dizer, é evidente, se difundiu muito. O que a gente mais ouvia dos economistas ortodoxos e convencionais, e o senhor não está vendo nenhum deles aqui na sua frente, nem eu, nem o professor Feldman, né? Eram duas coisas. A primeira é que a Constituição de 88 não cabe na economia brasileira.
É isso que eu ia perguntar para a senhora.
É uma falácia enorme, já me refiro a ela.
Claro.
A outra questão era justamente que o impeachment teria se tornado uma necessidade econômica. Ou seja, sem o impeachment, né, não seria possível a estabilidade necessária para recuperar a credibilidade necessária para a economia retomar a sua trajetória de crescimento. Uma série de falácias em cadeia, no meu entender, né? Primeiro que, ao contrário, né, como se trata de um governo ilegítimo, ele não está sendo reconhecido por várias instituições, né? Acho que os movimentos sociais vão continuar nas ruas reivindicando um governo legítimo, chamando eleições diretas, enfim, sem reconhecer esse governo. Então, a tendência é que você aumente a turbulência, o caos, e não que você estabilize. E eu não estou falando isso sozinha, né? Há uns dias atrás, até a professora Laura Carvalho, também lá do Departamento de Economia, escreveu num artigo na Folha, um cidadão lá do JP Morgan, que é um dos maiores bancos, né, deu uma entrevista no Valor perguntaram a ele se iria aumentar o investimento no Brasil com o impeachment. Ele disse que não, que ia diminuir. Ele falou, não sou eu que estou falando. Sim. Né? Por quê? Porque ele diz que a turbulência é muito grande e a assimetria de preços das ações impõe um custo que não vale a pena correr. Então, ele prefere ir para outras praças, onde haja menos assimetria de preço, e o impeachment só aumenta essa assimetria. Né?
Agências de aproção de riscos, tudo, continuam rebaixando a alta do Brasil. Elas estão muito preocupadas com isso, né? Com tudo tá...
Sim, exatamente, porque você não tem nenhuma garantia, não acha, Feldman?
Não, aí que está. Eu acho que no Brasil nós damos uma atenção exagerada para as agências.
Exatamente.
Essas agências, elas trabalham para os bancos. E elas têm errado tanto que mundialmente elas estão completamente desacreditadas, né? O caso mais clássico é que durante a quebra na quebra dos bancos americanos, em 2008,
né?
Menos de uma semana antes, elas previam que os bancos estavam ótimos, inclusive o Lehman Brothers, que foi o primeiro a quebrar.
Todos, então, com o triplo A, né? Que é a nota máxima.
Exatamente.
Então, triple A.
Isso. 10 com louvor, né?
Essas agências, elas já deveriam ter perdido a credibilidade total no Brasil, mas infelizmente no Brasil a gente ainda dá atenção para elas.
Por quê, professor?
A verdade é a seguinte: nós temos uma questão no Brasil que é o poder desmesurado dos bancos. Sem dúvida, são poucos os países onde os bancos têm uma influência tão grande quanto no Brasil. E isso é uma coisa nefasta para a economia brasileira. Veja, os bancos, eles conseguem indicar o presidente da República e apoiar o presidente da República, em parte por conta do nosso sistema político eleitoral, que permite doações. Sim. E os bancos são os que mais contribuem, mais até do que as empreiteiras, e com todos os candidatos, o que é uma coisa muito ruim. Eu discordo um pouco da professora Leda, no sentido de que eu não acho que a presidente Dilma enfrentou os bancos como deveria. Ela tentou um enfrentamento, mas deveria ter continuado, muito pequeno. Eu acho que um dos grandes problemas do governo da presidente Dilma foi a taxa de juros muito alta, que foi mantida exageradamente alta. Essa é talvez a principal questão do rombo financeiro que nós tivemos. O Brasil é um dos países que mais paga juros no mundo, quando comparado com o PIB. Quer dizer, então, não houve um enfrentamento como deveria ter havido. Deveríamos ter conseguido uma diminuição da taxa de juros e praticar taxas de juros compatíveis com o que o resto do mundo faz. A taxa de juros real no Brasil, que é a taxa de juros sobre a inflação, é a mais alta do mundo, não é uma das mais altas, é a mais alta. O lucro dos bancos no Brasil não existe em nenhum país do mundo.
Não tem paralelo, né?
Não tem paralelo. E é uma coisa interessante. Veja, eu, há duas semanas atrás, eu estava na Hungria, participei de um seminário lá sobre a América Latina, mas uma coisa que eu não sabia, muito interessante, que aconteceu: a economia húngara não teve grandes problemas nesses últimos anos, apesar da crise europeia, e uma das coisas que o governo húngaro fez foi taxar os bancos de uma forma muito alta. Então, o lucro dos bancos foi diminuído em favor do país.
Da sociedade.
E foi uma medida muito acertada.
E uma coisa que se cobrou muito aqui no Brasil. Vive se cobrando, né? Uma taxação maior aos bancos. Né?
Eu queria...
Diga, por favor.
Não, eu só queria aproveitar, fazer um pequeno... a parte aqui, tocar nessa questão dos juros, para me referir à questão da Constituição, né? Que
sim,
eu disse.
Exato. Já
quando se diz a Constituição de 88 não cabe na economia brasileira, né? É uma afirmação que remete a discussão para um plano absolutamente técnico, né? E essa questão não é uma questão... Aliás, a maior parte das questões na economia nunca são puramente técnicas. A economia é política. Principalmente a política econômica é política, porque ela envolve escolhas, né? Então, peraí, quer dizer, os direitos que a Constituição de 88 consigna aos cidadãos não cabem na economia brasileira. Agora, um juro de 14,75% ao ano cabe. Quer dizer, cabe na economia brasileira eu pagar 400 bilhões de reais por ano de juros, 500 bilhões de reais por ano de juros. Mas não cabe ao Bolsa Família, tem que ser focado, porque gasta muito dinheiro, então tem que pegar só os mais pobres. Bom, mas espera aí, o Bolsa Família gasta 30 bilhões. Então, quer dizer, como é que um juro de 500 bilhões cabe e o Bolsa Família de 30 bilhões precisa cortar, precisa focar? Ou como eles tucanaram, né, a palavra, para usar o verbo aí que o Zé Simão tornou clássico, né? É, disse o senhor Michel Temer que os programas seriam aprimorados. Eu falei, é tucanar o ajuste, né? Tucanar o
corte. Pode ser um eufemismo apenas,
é?
Né?
É, exatamente. É. Então, quer dizer, você dizer que a Constituição não cabe na economia brasileira, você precisa falar, bom, mas... por exemplo, isenção tributária de quem recebe renda sob a forma de dividendos. Por que isto? Quer dizer, quem recebe salário tem que pagar imposto de renda e paga bem.
Paga bem, né?
E quem recebe rendimento sob a forma de dividendos, porque é dono de ações e empresas, esse não paga nada. Aí, se calcula o seguinte, que a isenção tributária de dividendos, né, de imposto de renda sobre dividendos e sobre envio de lucros ao exterior, né, dá um volume da ordem de... Quem faz essa conta, não é exatamente minha área, mas dá um volume substantivo, da ordem de 200 bilhões de reais. Então, peraí, esse negócio de o que cabe e o que não cabe precisa ser qualificado.
Você concorda,
assim?
Professor?
É, claro. Eu acho que essa questão, inclusive, é uma questão que... um dos poucos lugares onde a gente pode discutir isso abertamente é aqui, dentro da universidade e na Rádio USP. Porque a nossa imprensa, lamentavelmente, não publica artigos que contestem os bancos. É, esse é um problema muito sério no Brasil. Você raramente vê artigos na imprensa que criticam as altas taxas de juros. Isso é um absurdo. Mas por quê? Porque os bancos são grandes, os grandes anunciantes da imprensa também. Então é por isso que eu estava dizendo há pouco que o poder dos bancos no Brasil é algo desmesurado. É um poder que atinge os governantes através das contribuições das campanhas, mas é um poder que também exerce influência enorme sobre a imprensa, porque são os grandes anunciantes. Então não se discute essa questão no Brasil, que é uma questão importantíssima que deveria ser discutida. Mas eu queria só voltar a um aspecto importante que a professora Leda comentou, da questão do ambiente que ficou muito ruim, e que isso, a expectativa em economia é tudo.
Claro,
né?
Verdade.
Eu acho que um dos grandes erros da presidente Dilma foi quando ela escolheu o Joaquim Levy.
Sim, sim.
Talvez tenha sido o maior erro.
O maior erro. Esse de todos foi o maior erro, com certeza.
Porque a economia tinha problemas, mas não estava totalmente fora de controle.
Fechou, só para dar um dado, né? Fechou 2014... com crescimento zero, né? Quer dizer, 0,1.
Ficamos do mesmo tamanho.
Exatamente. Apesar dos resultados não tão bons, né, de 13 e 14, mas não tinha tido ainda queda do produto.
É o problema que nós vimos uma fase de crescimento, né? E de repente estancou.
Aí cresceu menos,
sim,
né? Chegou a zero em 14, mas não tinha chegado a haver quedas do PIB, né? Que nós experimentamos uma queda forte em 2015 de 3,8%.
Então, justamente nessa hora é que foi a hora crítica, o erro maior. Por quê? Porque quando ela escolhe um ministro que poderia perfeitamente ter sido ministro do candidato de oposição...
Sim, e trabalhou junto com ele, né?
Assessorou. Exatamente. Né? Ela passou para o mercado a imagem de que as coisas estavam muito erradas.
E também de insegurança, não é?
Pode ser. Exatamente.
E que caminho seguir?
Que tinha que chamar alguém do outro lado. Uhum. Né? Nessa hora, ela criou pânico no mercado. O mercado ficou aterrorizado. E aí o ministro, nos seus primeiros pronunciamentos, fala: eu vou provocar uma recessão. E aí, os empresários ficaram apavorados. Quer dizer, o que aconteceu? Travou o país, como nunca. O começo de 2015 foi um período horrível para a economia brasileira. A indústria fechou, demitiu. Foi onde a coisa se acentuou mais. O pior período foi o começo de 2015, logo depois do ministro Joaquim Levy fazer seus pronunciamentos. Então,
infelizes, digamos.
Foram totalmente infelizes. Agora, Justamente, então, esse foi o pior problema. Agora, voltando àquilo que você tinha perguntado, agora com Henrique Meirelles...
Sim, isso que eu pergunto para você, só aproveitando, então, fazendo um gancho. Quer dizer, Henrique Meirelles, do Ministério da Fazenda, e Ilan Goodfein, que vem de banco privado e vem da economia privada. Que caminhos pode seguir da economia? Pode continuar, professor.
O que acontece é o seguinte, o mercado gostou desses nomes. Né? Então, do ponto de vista do mercado, que é um fator importante, claro, as coisas vão começar a melhorar um pouco, na minha opinião. O Henrique Meirelles dá uma tranquilizada no mercado, e justamente era talvez quem a Dilma deveria ter colocado e não o Joaquim Levy, né? Mas eu acredito que agora a gente vai ter uma diminuição no ritmo da piora. Não que a gente vá melhorar muito, certo, a curto prazo, mas as coisas não vão cair tanto.
A febre vai começar a baixar aos pouquinhos, não vai acabar a febre, mas vai começar a baixar talvez.
Exatamente,
né?
Então, talvez daqui a um ano, se cometer nenhum grave erro na condução da economia, talvez daqui a um ano as coisas começam a reverter, 2017, e a gente pode pensar que talvez 2008 seja um ano que a gente volte a ter algum crescimento.
Só em 2018 talvez a gente volte a crescer. Só concorda, professora?
Então, olha, eu estava falando sobre isso, né, anteriormente, essa coisa da profecia que se autorrealiza. Então, é isso, quer dizer, acho que como... o mercado, né, conseguiu aquilo que se queria, que era destituir a presidente Dilma, retirar esses ministros, o Nelson Barbosa, etc., pode ter aí uma pequena reação positiva, mas ela, de modo nenhum, a meu ver, será algo que estruturará o crescimento, né? Eu acho que, porque as dificuldades que a gente enfrenta hoje, elas estão relacionadas àquilo que o professor Feldman também já falou, que é a nossa extrema dependência das commodities, né? Não há nenhum sinal na economia internacional de uma melhora substantiva disso, pelo contrário, né? Talvez só o petróleo reaja um pouco de preço, parece que tem algum sinal por aí, mas de modo geral, aquelas commodities que afetam o Brasil como minério de ferro, não tem nenhum sinal de uma melhora substantiva. Então, se a gente pensar nos componentes da demanda agregada, né? A gente vai ver que a componente externa não tem sinais de melhora, né? O gasto público, pelo visto, vai continuar sendo cortado e em função da política de ajuste, etc., etc. O ministro aí, o Henrique Meirelles, já falou que vai ter que fazer um ajuste fiscal sério, etc., etc. Bom, ajuste fiscal sério é a política do Levy, né? Então, a diferença é se você faz um ajuste fiscal sério com a Dilma presidente ou com esse senhor que tomou a cadeira da presidência da República, tá, né? Só para concluir. Então, pelo lado do gasto público, também acho que não vem tão cedo. Não acho que eles vão, não acho que este governo que está aí vá tomar grandes providências no sentido de resgatar o investimento público, por exemplo, os grandes programas de investimento que existiam, né? O consumo também está comprometido pelo nível de endividamento das famílias. Então, assim, eu acho que pode ter um soluço aí de melhora, mas eu acho que estruturalmente as condições da economia brasileira não são boas.
Eu acho que aí que está. Eu concordo com a professora Alida. Tem pouca margem de manobra para o ministro Meirelles, mas tem algo que, na minha opinião, se ele conseguir fazer bem, ele pode ter uma grande chance de reverter a situação num prazo menor, que é a atração do investimento estrangeiro.
Sim.
O fato, talvez, dele ter sido presidente de um banco internacional e ter um trânsito muito grande junto aos mercados financeiros internacionais,
também, não?
Isso pode fazer com que ele atraia investimento estrangeiro, que é uma coisa extremamente necessária para o Brasil nesse momento, e principalmente se esse investimento estrangeiro for direcionado para obras e infraestrutura. Por quê? Não só porque a gente precisa da infraestrutura para aumentar a competitividade do país e das nossas empresas, mas porque a infraestrutura é onde mais se gera emprego. Então, um programa, por exemplo, de construção de ferrovias, de rodovias, de hidrelétricas, pode gerar muito emprego e pode resolver um problema sério do país da falta de competitividade. Agora, se tem uma pessoa que tem condições de atrair capital estrangeiro para fazer isso, é o Henrique Meirelles. Então, nesse aspecto, é por aí que eventualmente ele pode dar certo.
Só queria fazer uma parte, eu concordo com o professor Fez, mas queria lembrar o seguinte, uma enxurrada de investimento estrangeiro vai novamente valorizar o câmbio, que é o grande problema estrutural da nossa economia hoje, né? A indústria brasileira simplesmente quebrou, porque o nosso câmbio valorizado esse tempo todinho, né? Valorizadíssimo, a presidente Dilma, na realidade, ela recebeu do presidente Lula uma missão impossível, né? Que era desvalorizar o câmbio. O presidente Lula, quando ele começa o seu mandato, a taxa de câmbio em termos reais, a preços de hoje, está na esfera dos 7,5 reais por dólar. Ele tem um espaço enorme para reduzir taxa de câmbio e isso significa aumentar salário real. Ora, quando ele passa a presidência para a presidente Dilma, né, e o que provoca essa valorização alta do câmbio é também a taxa de juros elevada, né? Bom, quando ele passa para a presidente Dilma, o valor real da taxa de câmbio está em 2 e alguma coisa. Então, é uma saia justa muito maior que ela tem que enfrentar. A crise e a turbulência desvalorizaram o câmbio e isso está fazendo reagir a nossa demanda externa. É a única componente da demanda agregada que está reagindo, né? Pouco, porque a situação internacional é ruim, mas reage à mudança no preço da divisa, no preço da moeda internacional. Se você tem muito sucesso na atração de capitais externos, você volta a valorizar o câmbio. Então, você tem que fazer junto com isso uma política de controle de fluxos de capital, que este governo ou desgoverno não fará.
Nós não voltaremos a isso, só aproveitando que o professor Paulo e a professora Gabriela também comentaram, quer dizer, dessa perspectiva, só em 18, talvez, a coisa comece a voltar ao normal. Quem concorda com vocês é o professor Alberto Borges Matias, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Para ele, uma virada na economia só vai se dar daqui a 2 anos, quer dizer, justamente 2018, que vocês comentaram, e principalmente o professor Paulo Feldman. Para ele, o problema da incapacidade de gestores no Brasil em vários níveis é ainda pior do que a corrupção. E o professor Borges Matias, ele conversou com o repórter Fábio Rubira e se mostrou preocupado com o rombo no déficit primário e a inflação no país. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
O que nós estamos vendo é que já para este final de ano nós deveremos ter um déficit orçamentário primário de cerca de 100 bilhões de reais. É o maior déficit da história do país, não é? Então isto vai ter que ser corrigido. E aí precisa haver toda uma discussão, como vai ser corrigido, em quanto tempo isso será corrigido, né? Detalhando-se toda a formatação, se parte disso vai para a dívida, se parte disso vai ser feito contra a redução de encargos para esses próximos períodos, se nesse próprio período de 2016 nós vamos ter redução de despesas. Então isso precisaria ser feito logo de imediato.
Ou seja, fazendo sempre aquela comparação da economia com a questão médica, haverá efeitos colaterais?
Haverá efeitos colaterais, sem dúvida, né? E não serão pequenos, dado o tamanho do problema, né? Assim como na medicina, quanto maior o problema, normalmente maior a quantidade de efeitos colaterais e a intensidade desses efeitos.
Isso significa que todos nós, cidadãos, aí teremos que contribuir, digamos assim?
Sim, porque isso acaba caindo sobre o nosso bolso, quer sobre a forma de inflação, quer sobre a forma de uma dívida futura, onde você vai ter um aumento de impostos que já estão em parte acontecendo, né? Você tem toda uma discussão sobre a implementação da CPMF, sobre a implementação de impostos sobre heranças, doações, sobre um adicional para as empresas que apresentam seu imposto de renda no lucro presumido, ou mesmo até no Simples Nacional. Então, veja, você tem aí uma discussão grande impactando ainda mais a população brasileira.
E a questão da inflação, professor Alberto Borges Matias?
Veja, a inflação, ela foi elevada no ano passado, 2015, por conta dos fortes reajustes de preços administrados pelo governo, no caso da energia elétrica, da água, são claros exemplos. Então, a taxa de inflação, ela foi influenciada pelo aumento do próprio governo, não é? Este ano ela cai, ela estava na faixa de 11% e vem para a faixa de 7%, em razão dessa menor intensidade de reajuste de preços administrados, que devem também seguir nessa faixa de 7%. E para o ano de 2017, para a faixa de 6%, 5%. Tá? Então aí você teria uma normalização da taxa de inflação para padrão brasileiro, né? Porque padrão internacional, você está com isso muito mais perto de 1,5% a 2% do que propriamente na faixa de 5%.
Agora, professor, o senhor como pesquisador, acadêmico, especialista, o senhor diria que esse déficit primário que o senhor citou de 100 bilhões de reais poderia ter sido evitado, amenizado, enfim?
Sem dúvida. O maior problema que nós temos no Brasil é a incompetência de gestão. O estrago é até maior do que a própria corrupção. Veja os dados da Petrobras. Nos dados apresentados pela Petrobras em termos de perdas pelos processos de corrupção e por avaliação de ativos, nós tivemos uma baixa de cerca de 42 bilhões. Dos 42 bilhões, à época foram baixados 6 por conta de corrupção e o resto por incompetência. Então, veja, o problema da incompetência é sério, é incompetência na gestão de hospitais públicos, é incompetência na gestão de prefeituras, é incompetência na gestão de estados, dos diversos órgãos gerais, inclusive das empresas estatais. Então isso, veja, precisa começar a ser resolvido também por preparação. As pessoas, para assumirem cargos de gestão, inclusive política, deveriam ter formação para isso, não é? Os países mais desenvolvidos já nos apresentam isso dessa forma. Então o que acontece? Você não tendo uma perspectiva dessa, as pessoas acabam não planejando. Então, por exemplo, o planejamento do Brasil para o próximo ano, cadê? Quando é que a gente entrega os orçamentos da União? No ano de execução. No exterior, nós temos países, como o caso da Alemanha, tipicamente, onde você faz um planejamento de 50 anos para o país, para ir definindo as ações. Você vai fazer um novo hospital, uma nova indústria, alguma coisa, você tem que planejar 10 anos antes. E no Brasil, nós não temos essa cultura, então isso precisa ser desenvolvido.
Esse planejamento, esse cuidado, é claro, é nítido, é revertido para a própria sociedade como um todo, professor?
Sem dúvida, veja, este ano nós vamos estar amargando uma queda do PIB de 4% e na área industrial ao redor de 6%, absurdo. Para o ano que vem, isso fica ao redor de zero. Por quê? Porque nós não estamos visualizando investimentos, nós não estamos visualizando o crescimento do país e as áreas aonde investir. Aonde nós podemos investir no Brasil? Com a queda da taxa de câmbio, com a desvalorização do real, nós temos a oportunidade de exportar. Você pega os dados de exportação, isso não vem acontecendo. Você pega os dados de governo, houve um desincentivo à exportação. Você percebe? É falta de planejamento e de congregar as ações nesse sentido. Se você pega as próprias avaliações que o próprio MEC, o INEP faz através do MEC, das escolas, tanto de fundamentais quanto de cursos superiores, elas estão todas ruins. As escolas no Brasil inteiro são avaliadas pelo próprio MEC como de qualidade baixa. E o que estamos fazendo para isso? Não é? Então fica aí uma grande pergunta sobre a capacidade de gestão dos brasileiros das suas próprias atividades.
Para concluir essa entrevista aqui para a Rádio USP, professor Matias, qual a sua expectativa com a definição do cenário político para essa crise econômica?
Veja, a crise econômica, ela não vai acabar por essa redefinição agora na entrada de um governo provisório. Ela já está armada, né? As consequências já foram armadas e agora elas precisam ser amenizadas. Então, o que você tem com essa mudança de governo é uma mudança de expectativa. O que é altamente positivo, né? Porque você se anima, essa animação faz com que você comece a repensar os investimentos, a repensar a contratação de pessoas e assim por diante. Então, na forma como está, não adianta, você não tem expectativas positivas. Com a mudança de governo, você vai gerar expectativas positivas. Agora, é bom que todos nós tenhamos em consciência que uma virada da economia deve se dar ao redor de 2018, mais ou menos.
E isso fica como um aprendizado, pelo menos, professor? O senhor que é docente, inclusive, né?
Olha, eu te diria que assim espero, mas a história muitas vezes demonstra que isso não acontece. No Brasil, nós temos um problema sério também de participação social. Nós não participamos nem de reunião de condomínio para melhoria do nosso próprio bem-estar, não é? Imagina ter que fazer discussões sobre controle das prefeituras, controle das ações do Estado. Nós esperamos que as coisas nos sejam dadas. Nós esperamos com que os outros façam por nós o que nós imaginamos que pudessem fazer. Precisa mudar. Nós precisamos ter uma participação mais efetiva, uma discussão mais efetiva. E nesse ponto, veja, a participação agora dos estudantes, de uma redefinição de ações que possam ser feitas, é um passo relevante. Estão rediscutindo, podem até, num determinado momento, não estar em direções adequadas para aquilo que nós, mais, com mais idade, tenhamos uma noção. Mas é positivo. Então, nós, com mais idade, precisamos também participar dessa mudança, desse processo, dessa discussão.
Bom, ouvimos a análise do professor Alberto Bosch Matias, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto. Bom, alguns de tantas coisas importantes que o professor Matias comentou e vai, muitas delas vão ao encontro do que vocês falaram aqui, nós estamos conversando, acho que nós deveríamos chamar a atenção. Uma que ele fala da incompetência de gestão no país, e aí podemos pensar tanto no setor público quanto no setor privado. E que no Brasil não há cultura do planejamento. Então, queria colocar, sinto-se à vontade também para pegar em outros pontos, mas colocar esses dois pontos para vocês.
Eu queria primeiro qualificar um pouco uma das afirmações do professor Matias, com relação à questão do déficit primário, né? O déficit, se ele é pequeno ou é grande, a gente não pode falar nele em termos absolutos, né? Convencionalmente, a gente usa os indicadores que relacionam esses montantes ao PIB, né? Sim. Então, se a economia, magicamente, de repente, crescesse, né, por 2 a 3 anos a uma taxa razoável, de 3, 4%, isso deixaria de ser um problema imediatamente, né? Essa questão de... porque, assim, se você pensar só nesse número em termos absolutos, você vai dizer, como disse o Henrique Meirelles, não, eu preciso cortar gastos. Ao cortar gastos, você corta políticas públicas, você corta, muitas vezes, o gasto que tem um efeito multiplicador sobre a demanda e, portanto, sobre o crescimento, o produto e a renda, maior, né? Quando você distribui renda, por exemplo, para as famílias de renda mais baixa, o efeito multiplicador disso é muito forte, né? É diferente de você tornar mais ricos aqueles que já são ricos, porque eles esterilizam esse seu acréscimo de renda, colocando esse acréscimo para valorizar no mercado financeiro, né?
Você concorda, professor? Desculpe, professor.
Eu queria pegar um gancho do professor Matias, que eu acho que ele tocou em duas coisas fundamentais, e eu queria estender um pouquinho.
Claro,
a questão da má gestão, porque pelo fato de eu dar aula justamente no curso de administração e nós estarmos muito preocupados com isso, por quê? Porque nesses últimos tempos saíram duas avaliações internacionais científicas muito bem elaboradas sobre a qualidade da gestão em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, e o Brasil foi muito mal avaliado em termos de gestão. Então é um fato hoje comprovado cientificamente que nós no Brasil temos um problema de gestão, sim, e temos que resolver isso.
Qual é a base? Qual é a origem disso? É histórico, mas
tem um fundo cultural muito forte. Tem um fundo cultural muito forte. Só vou dar algum exemplo para você. Nós temos um viés no Brasil de privilegiarmos a família de uma forma muito intensa. Então, as nossas empresas, mesmo as grandes, são eminentemente familiares e não são geridas de forma profissional, ao contrário dos Estados Unidos, onde, por exemplo, as empresas são altamente profissionalizadas. No Brasil, não. No Brasil, elas são familiares e isso acaba afetando a gestão. E a outra questão cultural é que o brasileiro é muito conservador e se arrisca muito pouco. Quem se arrisca pouco não investe em pesquisa. E se não investe em pesquisa, porque investir em pesquisa é arriscado. Na maior parte das vezes vai dar errado. Mas se você não investe em pesquisa, você não tem inovação. Então, as nossas empresas não são inovadoras. A nossa taxa de inovação hoje no Brasil é nível África, África subsaariana, é baixíssima. Então, são problemas de gestão muito sérios que nós temos no Brasil, que tem que ser resolvidos mesmo. E nós, professores de cursos de administração, temos esse desafio à nossa frente. É uma responsabilidade muito grande que nós vamos ter que encarar. A outra questão importantíssima é a questão da falta de planejamento. Como eu disse, eu participei de um seminário agora há pouco tempo na Hungria sobre as razões do atraso da América Latina frente ao avanço da Ásia. O que, que aconteceu nesses últimos 30 anos que a Ásia avançou tanto? China, Coreia, Japão, Índia, e a América Latina ficou para trás. Ok, tem a dependência das commodities. Nossa.
Como o senhor já tinha comentado.
Mas tem também o fato de que lá eles tiveram planejamento. Então, como o professor Matias mencionou, planejamento é muito importante. Eles tiveram planejamento e tiveram um Estado, não um Estado gordo, porque nós no Brasil temos um Estado gordo, mas que não age, não planeja, etc. Na Ásia, eles não têm Estado gordo, cheio de estatais ineficientes, mas tem um Estado muito atuante em benefício da economia. Eu acho que a Coreia é o melhor exemplo. Quer dizer, o governo direciona mesmo aonde que tem que ser, o que que vai ser prioritário, quais setores serão priorizados, vão receber então incentivos fiscais, vai se haver um programa para a universidade formar pessoas naquela área, etc, etc. É interessante porque tudo que a Coreia do Sul conseguiu e o Japão também foi planejado há 30 anos atrás e foi perseguido. Não é
derivado,
é só planejar
de planejamento e levado adiante.
Exatamente.
Né?
Nós aqui não planejamos nada. Qual é o plano do Brasil para os próximos 5 anos? Não existe. Então, como é que a gente pode querer que o nosso país saia do atraso se a gente não tem um plano que diga para onde a gente deve ir, que diga quais setores vão ser priorizados, onde nós vamos formar profissionais, etc, etc. Né? Como vamos resolver o problema da burocracia, como vamos resolver o problema da má gestão das empresas. Tudo isso tem que ser colocado num plano que não existe. Justamente, a gente dá muito pouca importância para a questão do planejamento, vide agora a escolha do ministro do planejamento, que não é uma pessoa com tradição na área. Uhum. Né?
Então... Eu queria comentar um pouquinho isso, quer dizer, e pensar que tipo de medidas essa equipe pode tomar dentro desse quadro, né? Dentro dessa situação.
Eu queria, antes de responder diretamente a sua pergunta, também falar um pouquinho de planejamento. Eu acho que planejamento, se você olhar com óculos microeconômicos, né? E aí a gente pode estar se referindo a uma empresa privada, como o professor Feldman colocou, né, da dificuldade que existe também na empresa privada, quanto, por exemplo, num órgão do executivo municipal, por exemplo. Também é um óculos micro, né? Você tem que fazer um planejamento ali. Bom, então aí sim, quer dizer, há dificuldade, porque não há cultura, tem tudo isso que o professor colocou. Agora, eu diria que no nível macroeconômico, a palavra planejamento, ela foi proscrita do léxico dos governantes. Né?
Isso, em qualquer nível.
Exatamente, isso desde o começo dos anos...
No Brasil.
Não só no Brasil. Eu diria que o Brasil sofreu muito mais fortemente isso, porque entrou de cabeça no discurso neoliberal de que Estado é ineficiente e quem tem virtude é o mercado. Exatamente. Então, quando começo dos anos 80 começa a vingar a ideia, né, e a se difundir a ideia de que o grande problema do Brasil é o Estado e tem que se reduzir o Estado, que era bem o consenso de Washington, etc., o planejamento, ele sai de cena por definição, porque o mercado, quer dizer, a empresa, cada empresa individual, ela faz o seu planejamento, mas o mercado também, por definição, ele é uma instituição anárquica, né? As decisões descentralizadas de todos os agentes econômicos se encontram no mercado. Se dá certo ou não dá, se o cara planejou certo ou não planejou, se ele acertou a projeção de demanda que ele fez, ele vai ver lá no preço.
E o mercado mercado é muito sensível, né? Libera, às vezes, esquizofrenia em alguns momentos.
Exatamente.
Ele responde de formas muito
agora, nervosas. O Estado não. O Estado, ele deve, né? Deve planejar as suas ações. Ele deve ter instrumentos de planejamento. Os grandes momentos em que a economia brasileira saltou tinham planos por trás, né? Então, por exemplo, tinha lá o plano do Juscelino, sim, né? Quando foi lá dos 50 anos em 5, dentro do próprio governo militar, o segundo PND, por exemplo, que praticamente revolucionou a estrutura produtiva do país, completou as caselas da matriz interindustrial, reduziu a nossa dependência com relação a insumos importados, né? Então, tudo isso veio aonde? Veio do Estado, e não tem como ser diferente. Agora, no site, para ter uma ideia de como essa palavra foi proscrita, no site do próprio Ministério do Planejamento, né, existia, até pouco tempo atrás, um espaço escrito Curiosidades, e dentro das curiosidades tinha o segundo PND. Como assim? Então virou uma curiosidade? O que é isto? Não é? Então, quer dizer, planejamento é uma coisa que saiu de cena, não é só... O que eu quero dizer é o seguinte, não é um problema brasileiro, mas não é só um problema brasileiro, é um problema histórico, né? Agora sim, quer dizer, você está... Depois se viu o que dá o mercado atuar sozinho. Tanto é que os estados, quer dizer, o Federal Reserve, o Estado americano, o Banco Central Europeu, tiveram que entrar pesado para resgatar a economia e a virtuosidade do mercado do pântano aonde ela colocou o mundo.
O que você acha, professor?
Não, realmente, o planejamento é fundamental. Agora, veja...
Mas ele não é só uma curiosidade, né? Como...
Nem todo mundo abandonou o planejamento. A Ásia deu certo, sim, nesses últimos 20, 25 anos, e muito certo, por causa do planejamento. Não dá para a gente pensar no Brasil que a gente vai conseguir recuperar a nossa indústria, porque a gente destruiu a indústria no Brasil, né? Hoje ela é menos de 10% do PIB e ela era quase 30% do PIB há 30 anos atrás. E não dá para se pensar num país desenvolvido sem ter uma indústria forte. Não vamos conseguir chegar a ser um país importante continuando exportando soja, ferro, etc. Por mais importante que seja, temos que ter uma indústria muito competente. Não dá para conseguir isso sem política industrial.
Exatamente.
Se deixar para o mercado... A filosofia é interessante, porque alguns ministros da Fazenda de períodos anteriores, quando se falava dessas questões, falavam, não, deixa que o mercado resolve. Era uma frase típica do Pedro Malan. Né? É. Não deixa que o mercado resolve.
É passar muita responsabilidade para o mercado e se eximir das suas, não?
Não, o mercado resolve da forma errada.
É confortável, né? É confortável.
O mercado resolve da forma errada. Como é que foi? A nossa indústria não aguentou a competição com as empresas de fora e quebramos uma série de setores.
Exatamente.
Nós tínhamos um setor têxtil que era um dos mais avançados do mundo, éramos o maior exportador de toalhas do mundo, por exemplo, há 25 anos atrás, perdemos completamente. Mas o setor de brinquedos do Brasil era um dos mais competitivos, perdemos.
Quebrou, né?
O mercado resolveu. O mercado resolveu a favor da China.
Resolveu contra o país.
Resolveu contra ele.
Então, desliga a máquina. Desliga o
sul. Agora, os países asiáticos não fizeram essa besteira. Eles cuidaram de planejar com políticas industriais.
E cuidando do câmbio, que nós não fizemos. Cuidando do câmbio, que sem uma taxa de câmbio adequada, não é possível.
Essa questão do câmbio realmente é uma questão fundamental que a professora coloca, mas eu acho que ela se resolve com a redução da taxa de juros.
Sim,
na hora
exatamente.
Em que a gente promover uma grande redução da taxa de juros e passar a ter a taxa de juros que os outros países têm, que é de 0,5% real.
1% no máximo, né?
Hoje a taxa de juros nos Estados Unidos ou no Japão ou na Alemanha é 0,5% ou nem isso.
Em muitos países é negativa em termos reais, né?
Mas em cima disso tudo, quer dizer, o que a gente pode esperar agora daqui para frente? Bem, eu queria fazer uma pergunta para o professor Paulo. A professora Leda disse não reconhecer a legitimidade do governo Temer e, obviamente, é uma posição que deve ser muito respeitada, obviamente. Professor Paulo, o senhor reconhece essa legitimidade? E, mais do que isso, talvez uma possibilidade de solução a médio prazo, vai saber o prazo que vai ter, né? Mas como o senhor vê?
Veja, eu teria votado contra o impeachment. Não fui a favor e não sou a favor do impeachment. No entanto, a minha discordância em relação à professora Leda é que eu não acho que foi um golpe. Acho que as instituições agiram de uma forma ruim, na minha opinião, mas foram as instituições. Quer dizer, na hora em que 367 deputados votam a favor do impeachment, não foi um golpe. O Supremo acompanhou as etapas todas e, claro, houve fatos lamentáveis. Quer dizer, tivemos o processo como iniciou-se com o deputado Eduardo Cunha, que teve aí a questão da vingança, como tem sido colocado pelo advogado-geral da União. Mas eu acho que, de uma certa forma, as instituições foram respeitadas. Então, eu não acho que tenha sido um golpe, mas foi lamentável que tivesse acontecido. Eu preferia que esse governo tivesse ido até o final de 2018. Eu acho que teria sido melhor para o país e para o aprendizado de democracia. Agora, já que aconteceu, vamos tentar administrar o país da melhor forma possível com esse governo que está aí.
E há essa possibilidade para nós pensarmos em começar a encerrar nosso programa, já estamos chegando quase nossa hora, mas para amarrar essas ideias, há essa possibilidade, a senhora acha, professora?
Eu acho que é difícil, porque... Primeiro porque nesse período, até que haja o julgamento final, né, a gente já pode prever qual será o resultado, mas afinal de contas tem que esperar que esse resultado chegue, né, para todos os efeitos é um governo provisório, acho que isso dificulta qualquer coisa. Então, eu acredito que o máximo que vai ser feito são essas coisas, perfumarias, do tipo, reduzir o ministério. A gente sabe que isso, em termos práticos, não tem resultado algum, né? Quer dizer, porque não é porque você junta dois órgãos num só que você vai cortar metade dos funcionários. Não existe isso, a gente sabe que não existe.
Você joga mais para a torcida, né?
Exatamente. Isso tem um efeito mais, enfim, demonstração do que outra coisa, né? Então, eu acho que eles vão tomar as medidas convencionais, como o próprio Henrique Meirelles já deu sinais, né? Não vão reduzir a taxa de juros, que é o que nós achamos, tanto eu quanto o professor Feldman, que deveria ser a medida mais imediata a ser tomada e que poderia encaminhar, né? Encaminhar a solução de vários dos nós que a gente tem na nossa economia hoje. Boa parte deles passa por isso, né? Nós não acho que eles farão isso, porque eles estão conectados com o mercado financeiro, né? Com o sistema financeiro, setor bancário financeiro, e isso vai contra os interesses do setor bancário financeiro.
Você concorda, professor?
De uma certa forma, sim. Esse é um governo de transição.
Não tem espaço nem para o pacote de maldade, nem de bondades, né?
Não tem tempo para isso. Acho que a economia vai continuar com isso que a gente chama de voo de galinha, não vai haver nada muito retumbante, importante que vai acontecer. Não dá para ter uma expectativa muito positiva. Eu acho que agora temos que apostar na eleição de 2018, esperar que esses temas todos que nós conversamos aqui venham a ser discutidos na eleição de 2018, porque a partir de então, o futuro governante teria condições de realmente levar o país para um novo patamar. Não acredito que esse seja o governo que vai levar a gente para um novo patamar, não só por tudo isso que se fala, mas porque também não tem tempo. 2 anos é um período muito curto, onde vai ter que se resolver esses problemas mais agudos agora. Claro que, se o Henrique Meirelles sinalizar com algumas coisas positivas, como a redução da taxa de juros, isso seria extremamente benéfico. Mas é muito pouco provável que isso aconteça, infelizmente.
Perfeito. Queria agradecer muito a vocês. Estamos encerrando pela Rádio USP, o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Agradecendo mais uma vez a participação da professora Linda Paulani, do Departamento de Economia, e o professor de Economia Paulo Feldman, ambos da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. A apresentação do Diálogos da USP foi minha, Marcelo Hollenberg, a produção de Fábio Rubira e os trabalhos técnicos de Márcio Ortiz e Juarez Molinari. Essa edição na íntegra você confere no www.jornal.usp.br. Nós voltamos na próxima sexta-feira, a partir das 11 horas. Até lá e um bom final de semana a todos. Muito obrigado.
Obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Rádio USP.